Isso, agora doutor Rodrigo Trindade, presidente da Matra, boa noite.
Boa noite, Brito.
Boa noite. Me diga uma coisa, faço de chofre a pergunta que, por sinal, inspirou o seu artigo mais recente em Zero Hora, como sempre ocupado aquele espaço com muito brilhantismo, com muita oportunidade no sentido de fazer valer a oportunidade do espaço. Nós tivemos, ou ainda temos alguns resquícios, greve ou lockout? O que é que se pode definir à luz do direito do acontecido nos últimos dias, doutor Rodrigo?
Bom, Brito, greve e lockout são institutos de direito do trabalho muito parecidos, mas têm suas diferenças nos seus requisitos e principalmente nos seus efeitos e modo pelo qual a lei trata eles. A greve é uma paralisação dos trabalhadores por melhores condições de trabalho direcionadas para o seu empregador. Pressupõe a atuação do sindicato, pressupõe a decisão por assembleia coletiva e é um direito fundamental previsto na Constituição, previsto nas leis da República, previstos em normas internacionais. A greve tem valor ético por melhores condições de trabalho.
Cabe uma primeira pergunta. Claro. Autônomo faz greve?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Brito, porque a Constituição, você bem sabe, ela garante de forma genérica a greve como direito fundamental a todos os trabalhadores. A Constituição foi pensada originalmente nos direitos fundamentais para os trabalhadores, direcionada para empregados. Mas, atualmente, contemporaneamente, muitos estudiosos já entendem que esse conceito de trabalhadores não é só de empregados, engloba os trabalhadores como autônomos também. Então, é possível, sim, se falar em greve de trabalhadores autônomos, mas desde que ela tenha alguns requisitos que sejam observados. A lei de greve fala em deflagração pelo sindicato após realização de assembleia. Então, há necessidade de que, pelo menos, uma associação de trabalhadores autônomos deflagre essa greve e que reivindique melhores condições de trabalho. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu não verifiquei ainda, não tive notícia de reivindicação por melhores condições de trabalho por parte desses trabalhadores autônomos. E os trabalhadores autônomos no Brasil, no caso específico dos autônomos transportadores de veículos rodoviários, eles têm um histórico recente de leis que foram produzidas nos últimos anos que foram bastante prejudiciais para o trabalho deles. E apesar disso, não tenho visto essas reivindicações por parte desses trabalhadores. Tenho dúvidas muito grandes se a gente pode tratar dessas manifestações atualmente como uma greve de trabalhadores autônomos. Por enquanto, eu tenho me inclinado, pessoalmente, um pouco mais pela classificação como lockout, do tipo lockout político.
Muito bem. Há uma inquietação nas fontes que a gente procura e a minha especialidade nunca foi o direito do trabalho, embora tenha muito gosto por ele. O doutor Rodrigo, nós nos conhecemos, somos amigos, ele sabe que a minha atividade na área jurídica sempre foi muito mais ligada ao processo criminal, ao direito penal, ao direito processual penal. Mas sempre admirei e admiro o direito do trabalho e o seu exercício e a luta da justiça do trabalho em entregar fundamentalmente aquilo que, mais do que em qualquer outro ramo, me parece, a Constituição é a bússola. E nesse sentido, eu fui pesquisar, eu fui buscar alguma coisa sobre lockout e vi uma versão que me chamou a atenção e eu quero submetê-la ao senhor, doutor Rodrigo. O lockout, que traduzindo assim livremente seria bloqueio, ou lockout, um bloqueio fora.
Impedir de entrar.
Impedir de entrar, tudo bem. Veja só, o lockout, pela literatura que tive acesso, a qual tive acesso, o lockout seria um movimento de empresários para frustrar greves de trabalhadores.
Perfeito.
Os trabalhadores anunciam uma greve. Ah, é? Vocês querem fazer uma greve? O patrão fecha a empresa e diz: olha, nós estamos parados hoje, é folga da companhia. Então, o lockout seria isto. Corresponde, está certo esse entendimento, doutor Rodrigo?
Sim, Brito. Esse é o entendimento, realmente. Esse é o entendimento e o conceito clássico de lockout e que vem sendo aplicado há muitos anos. Você falou agora, Brito, dessa comparação entre o direito do trabalho e especialidade do direito. Você sabe que o lockout é uma dessas figuras de direito do trabalho que a gente estuda como algo inusitado, como algo raro, como algo teórico e que nunca vai acontecer. E a gente está vendo acontecer. E eu vou te dar um exemplo de direito penal que eu acho que você vai confirmar que é bem parecido. A ideia do arrependimento eficaz em tentativa de homicídio com uso de veneno. É um exemplo que penalistas costumam utilizar e que, na prática, é muitíssimo raro a gente ver acontecer. O lockout é parecido com isso, é uma figura...
Até lembrando aos ouvintes, numa tentativa de homicídio, se alguém que praticou a tentativa se arrepende em condições de impedir o resultado, a isso se dá o nome de arrependimento eficaz, o que realmente, no caso de já ter dado veneno à vítima... De que maneira ter o arrependimento eficaz? Só conduzindo a um socorro para que haja uma providência. Mas é bom o paralelo. É bom o paralelo para a gente enxergar.
A gente pensa que só existe na teoria. E o lockout, apesar de parecer só existir na teoria, está acontecendo. Mas o lockout, você tem perfeita compreensão realmente do Instituto. O lockout, originalmente, é um ato de força da empresa que bloqueia provisoriamente sua atividade e tem um objetivo de bloquear as negociações coletivas e impedir que os trabalhadores obtenham algum ganho nas relações de trabalho pela não realização da negociação coletiva.
Bom, voltando aos caminhoneiros, o autônomo tem uma situação muito peculiar que já foi explicada pelo senhor. As empresas, de outra parte, não estavam impedindo, ao contrário, estavam impedindo que voltassem ao trabalho. É o que se sabe, há inclusive investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, já há empresários, não sei se ainda presos, mas foram presos num primeiro momento, que atuaram nesse sentido. De não volta ao trabalho, continua aí com o teu caminhão parado. Isto significa uma versão oposta ao lockout, ao contrário de impedir a entrada em greve, é impedir a volta ao trabalho.
Sim, exatamente, mas esse é exatamente a situação do lockout.
Uhum.
O lockout ocorre quando o empregador, quando a empresa impede os funcionários de realizar o seu trabalho e bloqueando o trabalho, acaba bloqueando também a negociação coletiva. Mas o lockout político, ele pode ocorrer também num ambiente mais complexo, que é o ambiente, esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, em que a paralisação não ocorre para criar algum tipo de obstáculo aos empregados da empresa bloqueante, mas criar algum tipo de problema de desabastecimento e, com isso, pressionar o Estado, que regula a atividade econômica, para fazer com que o próprio Estado se sensibilize, crie uma situação de pressão pela população e acabe entendendo que as reivindicações dessas empresas bloqueantes devem ter algum tipo de êxito. Nosso ambiente atual, Brito, você bem sabe, é um ambiente extremamente complexo e é difícil as classificações nesse momento. E é difícil, primeiro, por essa circunstância que você bem citou, da chamada de outros autores.
Uhum.
Os trabalhadores autônomos que atuam também nesse movimento e podem atuar de forma muito sincera. A atuação igualmente dos empregados das transportadoras que também atuam. Hoje no Brasil nós temos 1.600.000 veículos de carga. Desses, 1 milhão pertence a empresas transportadoras e 600.000 são dos chamados autônomos. Muitos deles não são verdadeiramente autônomos, são trabalhadores agregados, né? Autônomos agregados que trabalham como se empregados fossem. Então, o primeiro grande situação de complexidade é de atores, esses novos atores, autônomos empregados de transportadoras que também participam da paralisação. A segunda situação, e essa me parece a mais grave, é a resultante da grave crise econômica e política que nós estamos vivendo. Você bem sabe, todos a gente tem acompanhado, você sempre fala muito corretamente, apropriadamente sobre isso, de uma das crises econômicas e política mais grave dos últimos tempos. Isso faz com que haja integração de outras demandas nesse movimento de paralisação. Demandas relacionadas a preços de insumo, de desemprego crescente, de racionalidade tributária e também demandas que não são nem um pouco relacionadas ao pleito das empresas paralisantes, principalmente demandas que beiram, quando não são explicitamente inconstitucionais, inclusive contrárias ao próprio direito de manifestação que as empresas que paralisam, ou se a gente considerar como greve, os trabalhadores que fazem essas paralisações.
Bom, nós ouvimos ainda há pouco também no Faixa Especial apresentado pelo Eduardo Matos, produzido pela Kathleen Moreira, com a Paloma Fleck, nós ouvimos líderes do setor da avicultura, o presidente da ASGAV manifestou-se, e também do sindicato das indústrias do leite, tanto leite in natura como derivados. E eles falaram em perdas, olha, estratosféricas. O setor de aves refere 1 bilhão e refere desta forma, citando inclusive os pequenos produtores, porque a gente imagina, né, todo este movimento, os aviários, tudo mais, e são na maioria pequenos produtores que são vinculados a cooperativas, que depois então servem de entreposto e a cooperativa acaba indo ao mercado para fornecer a supermercados, indústrias e tudo mais. Bom, este conjunto teria um prejuízo de 1 bilhão. Onde é que eu quero chegar? Esta perda, tanto no setor do leite como no setor das aves e outros, os supermercados estão dizendo que estão perdendo também muito dinheiro. As prateleiras ainda não estão todas repostas. O que aconteceu com a Ceasa? Estas perdas todas podem provocar, estou imaginando aqui, estou pensando em voz alta, nas negociações coletivas que vêm pela frente, tradicionais, onde nessas categorias exista dissídio, reajuste e tudo mais, deve causar propostas que estão muito mais perto, quem sabe, de, eu não sei se isso é possível, olha, este ano vamos congelar, este é o ajuste, não tem como dar reajuste a ninguém, naquele caso dos empregados, um laticínio que tem o seu empregado, a transportadora que tem o seu empregado, os empregados do supermercado, não é o caso do produtor, dono de um sítio onde ele cuida de galinhas, colhe ovos e entrega à cooperativa. Mas os empregados destas pessoas poderão ter que enfrentar, e seria legal, seria constitucional que se dissesse, olha, até segunda ordem está todo mundo congelado, não tem reajuste?
Não me parece, Brito, não me parece que isso seria constitucional, porque nós vivemos ainda um ambiente de livre negociação de salários a partir das negociações coletivas. É possível, sim, você tem razão, que as empresas aleguem dificuldades econômicas produzidas em razão dessa paralisação, desse lockout, de ter uma lucratividade menor, ter uma condição econômica desfavorecida, e isso influenciar na negociação coletiva para que outorguem menores benefícios aos empregados. Aí nós teríamos que fazer uma análise econômica pontual da situação de cada empresa. Mas e nós temos alguns outros efeitos importantes que dependem da classificação desse movimento como de greve ou de lockout. Se a gente entender que efetivamente é um lockout, e o lockout tem seu valor antissocial, é proibido pela lei de greve, se ele for considerado efetivamente um lockout, as empresas que realizam essas atividades, elas estão violando dispositivos da ordem econômica, podem ser reconhecidas como empresas que realizam atividades de cartelização e receberem punição pelo nosso órgão nacional de regulação da concorrência, que é o CAD. Já tem notícia que o CAD já analisa a aplicação de multa e outras sanções para essas empresas que fazem esses bloqueios. Nós temos também a possibilidade, caso se reconheça como lockout, que todas as empresas, todas as entidades, mesmo individualmente, todos os terceiros que se reconhecerem prejudicados, podem buscar indenização de perdas e danos, buscar que essas empresas que realizaram essa paralisação caso efetivamente se reconheça como ilegal, que essas empresas respondam por perdas e danos, que paguem prejuízos. Você trouxe essa informação que é realmente assustadora da avicultura gaúcha, que estima um prejuízo em R$1 bilhão. E nós sabemos para quem vai ser direcionado esse prejuízo. As empresas, evidentemente, terão um prejuízo grande, mas os consumidores também vão amargar eventuais, se não inexoráveis, reajustes de preço. Então, me parece que essa circunstância de prejuízos e perspectiva de reajuste de preços para o consumidor, ela reafirma o caráter de valor antissocial do lockout e de que não beneficia a coletividade e se insere numa situação de prejuízo para toda a coletividade, para a comunidade que tá essas empresas, estão essas empresas paralisantes.
A expectativa que se tem quanto a isso, pelas informações dos que são líderes nos setores envolvidos, é de quarta ou quinta-feira, quando, por exemplo, lá na ponta que nos alcança os produtos, a prateleira do supermercado, quando elas estiverem reabastecidas, quando tiver chegado o produto, vencida esta realidade e, portanto, com busca de compensação das perdas havidas, vem preços fortes por aí. E neste momento é que nós começaremos a perceber que a conta é nossa.
Verdade. No final, lamentavelmente, a conta acaba caindo no colo do consumidor e de quem paga impostos, né? Nós já ouvimos também a informação de que reajuste do diminuição do preço do óleo diesel vai ter impactos no consumo de modo geral, mas toda paralisação ela envolve prejuízos. Pelo menos essa paralisação que a gente está vendo, ela nos chama atenção e nos chama algumas sensibilizações. Ela nos permite perceber que é o trabalho que produz e faz circular a riqueza produzida e que circula por meio de trabalhadores. E esses trabalhadores, os trabalhadores do transporte, são trabalhadores sofridos. Têm vários sofrimentos, várias dificuldades. São submetidos a jornadas muito grandes, jornadas extenuantes. Nós temos algumas estatísticas da Polícia Rodoviária Federal que nos mostram que desde que houve alteração da lei que permitiu maiores jornadas de motoristas, ele aumentou em 13% o número de acidentes fatais nas estradas federais, aumentou em 65% o uso de drogas entre os motoristas. E no estágio de normalidade, nós acabamos não percebendo que as mercadorias não chegam sozinhas no mercado. Elas são produzidas por alguém, em algum lugar, e precisam ser transportadas até o local de consumo. Pelo menos para isso, eu espero que essa paralisação sirva para que se perceba que há uma classe de trabalhadores que sofre muito com as condições de trabalho e que nós podemos fazer algumas coisas para repensar a regulação desse trabalho para buscar condições mais humanas.
Bom, não poderia terminar de conversar com o senhor, doutor Rodrigo, sem perguntar sobre a reforma trabalhista, o momento que se vive ainda de insegurança jurídica, na minha modesta leitura, e de expectativa, inclusive, de exame de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. É a sua leitura também, doutor Rodrigo?
É verdade, Brito. Nós ainda estamos vivendo os resultados dessa reforma trabalhista, né? Os primeiros resultados. A gente bem sabe que a reforma ela surgiu a partir de duas grandes promessas: promessa de maior segurança jurídica e a promessa de diminuição do desemprego. 6 meses depois da reforma, nós temos exatamente o contrário. Nós temos ampla insegurança jurídica, empresários, trabalhadores, advogados, juízes, promotores, têm grandes dificuldades de entender o conteúdo da reforma, de como é a aplicação dela, porque ela é obscura realmente. E a situação do desemprego não melhorou, ao contrário, né? Nos últimos meses nós vimos exatamente o contrário, vimos o aumento do desemprego, a diminuição da renda do trabalho, achatamento de salário, redução de contribuições previdenciárias e substituição de postos de trabalho e emprego de pleno direito por postos de trabalho precarizados, com um número menor de direitos e por uma substituição de postos de trabalho e emprego por trabalho autônomo. Lamentavelmente, as promessas da reforma trabalhista ainda não foram cumpridas e eu tenho dúvidas muito sinceras que elas vão poder ser cumpridas.
Estabeleceu-se como máxima da reforma, como símbolo da reforma, a frase: vale mais o negociado, o contratado, do que o legislado. Devagar com esse andor, né, doutor Rodrigo?
Verdade. É interessante essa frase, né, Brito?
É.
Porque a ideia de que a negociação coletiva, as normas coletivas valem mais que a lei, ela existe desde os anos 30.
Pois é.
Faz 80 anos que as normas coletivas elas valem mais do que a lei. Mas a partir de uma regra, desde que a norma coletiva produza benefícios superiores ao que está previsto na lei. Porque, afinal, a lei e a Constituição são a base, é o mínimo. Abaixo da lei e da Constituição não há civilização, não há dignidade do trabalho. O que a reforma trabalhista fez foi abrir as portas do porão, foi permitir que a negociação coletiva, ela agora possa oferecer regramento ainda inferior ao que está previsto na lei. Vamos verificar de que forma os sindicatos, as empresas vão tratar esses temas. E você trouxe uma questão importantíssima, que é a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e informe, nos esclareça se essas disposições são constitucionais. Nós temos, eu acho, que já umas duas dúzias de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo e temos grande expectativa de ver como o nosso guardião da Constituição, afinal, vai nos esclarecer se esses dispositivos guardam relação de correspondência com as grandes promessas constitucionais, de que a grande promessa constitucional de que é possível viver com dignidade a partir do trabalho.
Doutor Rodrigo Trindade, muito obrigado, parabéns aí pela atuação todos que estão na Justiça do Trabalho, em todos os níveis, os servidores, os juízes, os desembargadores, em nível de TST, os ministros, e a conhecida atuação da Associação dos Magistrados. O associativismo é fundamental, é muito importante. E eu chego a dizer assim, uma Associação de Magistrados do Trabalho chega a ser um pleonasmo. Chega a ser uma redundância, porque ao natural, a magistratura do trabalho tem esta visão do coletivo, do enunciado que tenha validade de acordo com as normas constitucionais e tudo que falamos até aqui. Eu lhe agradeço imensamente a gentileza de nos atender nesta hora avançada de um domingo, quase uma segunda-feira, mas vamos começar a semana com melhor compreensão do que aconteceu. E vamos aguardar que as investigações apontem responsabilidades que podem ser, em alguns casos, até criminais, no evento dos caminhoneiros e daqueles que insuflaram, estimularam, impediram em algumas instâncias. Vamos saber dos fatos, há mais de uma centena de inquéritos instaurados. Vamos esperar que eles digam a que vem, podendo caber muita coisa para a Justiça do Trabalho, além da Justiça Federal. Grande abraço, doutor Rodrigo.
Sempre um prazer falar com você. Grande abraço, Brito.
Doutor Rodrigo Trindade, ele é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, a AMATRA, da 4ª Região, aqui da nossa região.